podcast de modo geral.
Olá, vocês do futuro. Está começando mais um podcast de modo geral, edição 44, com o convidado mais do que especial, Marçal Aquino. Como é da tradição do podcast, no primeiro bloco, pergunto a você, meu caro amigo, quais são as inquietações nestes primeiros dias, nas primeiras semanas de 2021? Seja bem-vindo.
Obrigado, Paulo. Eu acho que a primeira inquietação é o número do programa, né? 44 é calibre, né, cara? Não é número, né? Como eu não acredito em coincidência, eu não sou aquele cara, eu olho pro relógio, é sempre 11:11, entende? Então, eu sou bem tranquilo quanto a isso, mas eu falo, olha aí, 44. Olha, Paulo, eu acho que a cabeça não é só de todo brasileiro, mas de todo mundo no mundo hoje em dia, né? De todas as pessoas do mundo, né? Essa, eu acho que a coisa que mais inquieta é essa ameaça. Essa ameaça que nos obrigou a uma guinada de vida, no estilo de vida jamais pensada, né? Eu que lido com essa coisa de criar roteiros, criar enredos, né? Eu sempre digo o seguinte, nenhum dos filmes de pandemia ou de epidemia faz jus à realidade da Covid, sabe? Tudo, se você for olhar, não, eu vejo as pessoas às vezes dizendo, ah, tem um filme chamado Pandemia. Não chega no chinelo do que é a realidade. Porque é muito mais violento você não poder ir às ruas, é muito mais violento você não poder se congraçar com o seu semelhante. É muito, sabe, é mais do que ir ao shopping ou ir ao cinema. O contato humano, pele, isso tem um custo. Para algumas faixas etárias, é irreparável. Eu sempre digo que eu sou um cara muito recluso. Então, de certa maneira, o confinamento, ele, claro, me incomoda, como incomoda qualquer pessoa. Talvez eu seja até mais privilegiado que os outros por me dar bem comigo mesmo, então eu fico bem em completa solidão. E também aproveitei para escrever, né? Aproveitei para ler e para escrever. Mas eu te digo, acho que a grande inquietação minha nesse momento é essa digamos assim, a morte está nas ruas e está matando tantos brasileiros.
Você, Marçal, trabalha com televisão. Você é um grande escritor, você é um dos escritores mais influentes, mais admirados desse conjunto de nomes contemporâneos. E agora você atua com a TV, já é roteirista, né? Escrevendo para o cinema um bom tempo. Nessa coisa do comportamento brasileiro, para a gente fechar esse primeiro bloco, eu lhe diria que, em momento algum, você junta situações tão agudas que possibilitam, sabe, um desmascaramento do comportamento e da ética predominante nisso que nós chamamos de civilização brasileira. Eu acompanhei recentemente a votação das lideranças da Câmara e do Senado e você vê que esse jogo, não é, ele escancarou de vez. Uma coisa, mas eu queria pontuar nesse começo de podcast é o impacto, sabe, que tomaram certas discussões relacionadas a eu faço porque eu quero. Agora à tarde, um amigo meu me fez uma série de considerações, mandou pelo WhatsApp considerações sobre juiz, ele é um juiz, sobre o impacto do BBB nesse Brasil confinado, né? Parece que não tem como fugir. Você coloca uma questão que é central aí, que é do convívio, e nós somos leitores, né? Antes de sermos escritores, somos leitores, mas de alguma forma a gente tem que suprir, né?
A vida é presencial, eu sempre saquei isso, eu acho que um pouco antes da pandemia, com a explosão das redes sociais, as pessoas parece que estavam se contentando em se relacionar de maneira cibernética, sendo que eu acho que faz falta esse contato. Mas eu te interrompi nesse raciocínio seu aí.
Eu nunca esqueço, eu sempre digo, Marçal, que o maior conselho que eu recebi como escritor, de um amigo escritor, de uma escritora, de um escritor, veio de ti, quando você simplesmente disse, numa situação muito específica, você disse, Paulo Scott, escreva.
Acho que é isso, escrever.
Simples, escreva.
Nós gostamos de livros, nós nos relacionamos com o mundo a partir do livro, né? Mais do que até um leitor comum, digamos assim, porque nós temos outras veleidades, se você quiser, outros objetivos, outras outras fissuras até. Mas eu acho que, para nós, a experiência literária ela serve para lidar com o mundo. Então, uma coisa está associada à outra. Para nós, é indissociável. Mas é isso. Eu gosto de livros. Eu sou apaixonado por livros. Tem uma frase que diz, né? É a coisa na qual eu encontrei mais prazer na vida, pelo menos em pé e vestido.
Muito bom. Você também sempre menciona, e isso sempre me marcou, a importância que as ruas têm na sua escrita, na sua percepção, no seu diálogo com a vida, com a existência. Como é que você está lidando com isso, Marçal? Não é? Você gosta do ônibus, das ruas, de circular?
Eu sou muito curioso pelo outro, né? Então, eu estou sempre olhando também. Ouvir e ver o outro, para mim, é uma espécie... Eu falo sempre, é um cinema perene, é um cinema permanente, eu sair às ruas e olhar as pessoas. E isso, evidentemente, num quadro como o que nós estamos vivendo, para mim foi danoso. Eu não saio para a rua, para mim, esse é um lado terrível. Tanto que, talvez, né, isso explique, em boa medida, por que, que esse livro novo meu ele se passa em 1973, que é uma rua que eu já vi, que eu tinha visto. Já que eu não estou podendo ver a rua agora, talvez, inconscientemente, eu tenha ido ao passado em busca de ruas que eu já tinha visto. Talvez seja isso que explique essa... Se alguém me perguntar por que um livro com um tempo no passado, né, em plena ditadura militar, claro que eu tenho outras razões, mas essa é uma boa desculpa. De eu não poder ir à rua agora, eu vou me valer das ruas que eu vivi.
Perfeito, Marçal. Com essa consideração, nós acabamos aqui o primeiro bloco do podcast e vamos para o segundo, onde a conversa fica mais solta, mais caótica e podemos explorar um pouco mais o olhar do nosso convidado. Até!
Podcast, de modo geral.
De volta aqui com o segundo bloco, com o nosso convidado especial, Marçal Aquino. Marçal, você é um homem que trabalha nesse sentido, assim, talvez você seja dos escritores contemporâneos o que mais me influenciou. Você trabalha de uma maneira muito interessante, muito complexa e muito atenta a violência, as relações de violência que não são apenas policiais, que não são apenas ostensivas, digamos assim. E você fala da fronteira, você fala das relações amorosas, religiosas, éticas, enfim. Você acha que hoje o Brasil, como se apresenta ele, é impossível de mensurar? Porque, de alguma forma, você traduziu para os seus leitores, de uma maneira magnífica, muito de um Brasil que não era encontrado. E hoje, pela internet, por todas as manifestações que se dão em vários níveis, até de cobertura da própria imprensa oficial, você vai percebendo camadas de relações que não eram tão claras, como, por exemplo, a disputa da fronteira, que você já tratou, na fronteira do Paraná, do centro-oeste do país, do norte do país, essa questão toda que você sempre prestou bastante atenção. Como é, você acha, a transfiguração, sabe, o diálogo com essa violência cada vez mais explícita hoje? Qual seria a forma de articular literatura nesse contexto?
A minha literatura é uma literatura de sondagem, nesse sentido, né? Porque a gente lida num nível simbólico, de qualquer maneira. A gente parte do real, mas a gente trabalha no nível simbólico. Essa é a essência da literatura. Mas eu acho o seguinte, eu falo até com um repórter, a fronteira que eu conheci, a cena da violência que eu conheci aqui em São Paulo, o submundo que eu conheci, a capacidade do Brasil, no que diz respeito à violência, de tornar obsoleto tudo que a gente vai produzindo, a barbárie está sendo constantemente atualizada e fazendo breakthrough. Ela está sempre avançando, ela está sempre novos níveis de barbárie. É incrível. Por exemplo, se você citou a fronteira. A fronteira que eu conheci ela era disputada por gangues, por varejo. Tinha um pouco de tudo ali na fronteira, né? Que é um território meio sem lei. Hoje não, hoje ele é dominado por facções. Né? A gente sabe que o PCC, por exemplo, toma conta da fronteira do Paraguai hoje. É uma realidade completamente diferente. E isso serve para tudo. Agora, é impressionante como o cidadão comum está envolvido nesse véu de violência, que o, né, eu diria nessa apologia da violência que está sendo feita diariamente, sabe, pelos políticos, inclusive, sabe? Tem muita culpa no cartório aí. Não à toa essa questão das armas, né? Absurdo número de armas registradas. Para que o brasileiro quer tanta arma? E só agora ele descobriu que ele precisa de arma? É um mau momento da vida, sabe? Onde a vida em si vale nada, ela vale muito pouco hoje em dia. Uma vida vale muito pouco hoje. Essa é a grande tristeza. Então, o panorama da violência que eu conheci quando eu trabalhei com um repórter aqui em São Paulo, e mais tarde, como escritor, nessas investigações que a gente faz de maneira particular para atender alguma narrativa da qual a gente esteja se ocupando, eu diria para você que hoje é uma realidade completamente diferente. Então, eu não poderia me repetir. Eu tenho que sempre estar atento, porque você tem sempre novos níveis nas relações. Eu me interesso pelo conflito mais do que pela violência. E, no entanto, hoje em dia é uma coisa assim, as pessoas matam a outra porque olhou e disse bom dia.
Costuma-se dizer que escritoras e escritores no itinerário esperado começam como poetas, depois viram contistas e depois romancistas. Você acha que depois de romancista viria roteiristas?
Hoje em dia, a possibilidade de você... É um mercado de trabalho maravilhoso, né, que se abriu. Porque eu nunca quis me meter com cinema. Eu acabei me metendo com cinema meio acidentalmente. E eu, até por gostar de cinema, não queria me meter com cinema. Porque eu achava que o cinema é uma arte impossível. Custa dinheiro, é mais fácil, é mais barato escrever, né? Essa história de você se envolver com o cinema era uma arte, já era uma arte impraticável no meu tempo. Eu sou da década de 70, sobretudo. A minha formação intelectual, artística, etc., humana, ela se dá muito na década de 70. Quando eu entrei com 12 e saí com 22. É definidor para qualquer pessoa. E aí eu conheci o cinema da Embrafilme, o cinema da pornochanchada. Mais tarde, aquele vazio, aquele deserto, quando não houve cinema. Então, quando eu me aproximei do cinema, estava começando a retomada. Foi um momento pujante, a gente conseguiu fazer algumas coisas. Hoje está aí de novo a dificuldade, de volta, de uma forma aguda. Vai matar muito o cineasta, vai, no sentido de que ele não vai conseguir produzir a sua obra. A gente vai perder muito do país, de ver um país nas telas, sabe, de alguma maneira. O panorama para o cinema é mais terrível do que para a literatura, né? Mas eu, o envolvimento é assim, eu acho que hoje, curiosamente, nunca houve um mercado tão fértil para roteiristas. Se você olhar hoje, quando você precisa de um roteirista para fazer um longa, você tem que procurar, porque está todo mundo fazendo série. Então, é uma era de ouro da série. Eu acho que deve ser aproveitado, até, no mínimo, como escola para a formação de bons roteiristas. Eu sou de um tempo que havia dois roteiristas no Brasil, que era o Leopoldo Serran e o Antônio Calmon. Eles assinavam a maioria dos roteiros, porque eles sabiam fazer roteiro. Então, eu, que sou autodidata como roteirista, eu aprendi fazendo, aprendi vendo filme, aprendi lendo roteiro. Nunca tive uma educação formal em cinema, né? Eu faço por paixão. Eu posso dizer isso. Eu estou no roteiro por paixão também, porque eu gosto de escrever. Mas eu aconselho para as pessoas, se você tiver a chance, se você gosta de contar histórias, eu acho que hoje é um momento assim, único na história dos roteiristas brasileiros. E não tão aberto, o mercado está aí. Estude, leia, se aplique. É maravilhoso poder contar histórias em qualquer formato, você sabe disso. Eu vim do jornalismo, onde se conta histórias também. Eu fui para a literatura, onde se conta histórias. Eu estou no roteiro, onde se conta histórias. Ou seja, eu gosto mesmo de contar histórias.
Uma coisa que sempre me marcou foi o lugar das relações afetivas, dos amores, na sua escrita.
As relações amorosas, elas vão estar no centro das narrativas sempre. Elas têm um lugar de honra, né, nesse universo, digamos assim. Eu acho que porque o amor é a única coisa subversiva que eu conheci, realmente subversiva, capaz de fazer alguém mudar de convicção, mudar de religião, mudar de caminho. É a única coisa que eu encontrei. Nenhum outro tipo de estupor ou êxtase me pareceu semelhante ao amor. É parecido com a sensação de sujeito quando o sujeito cai nas garras do amor. Então, eu acho que isso é uma questão central, não só na minha literatura, mas em boa parte do que se faz em termos de arte até. Eu acho que nós vamos ter, depois que isso passar, e isso vai passar, porque uma hora tudo passa, sabe, de alguma maneira vai passar, eu acho que nós vamos ter a colossal tarefa de reaprender a se a se tocar, a se respeitar, a se amar, a se descobrir. Cada pessoa vai ser portadora dessa missão íntima e, ao mesmo tempo, coletiva.
São Paulo e Rio de Janeiro, eles prevalecem como fontes de dicção das narrativas que ainda hoje aparecem, assim, uma espécie de centro de padrão, né, do cinema. Mas você vê a produção que há lá em Pernambuco, que é fortíssima, né? Eu assisti o Tungstênio, que foi roteirizado por você, que é do Quintanilha, né? Baseado na graphic novel do Quintanilha.
Marcelo.
E eu achei o filme muito bonito, viu? Saí com uma certa sensação aumentada, assim, sabe? Recrudesceu em mim uma sensação, uma urgência, sabe? Por encontrar nas telas do cinema outros Brasis. E a tua obra sempre mostrou outros Brasis, né? Talvez isso seja, assim, a grande contribuição nessa ponte que há entre a sua literatura e o que resulta dela em roteiro e em filme filmado, em roteiro filmado mesmo. Como você encara isso? Eu coloco nesse sentido, Marçal, porque eu já vendi argumentos para o cinema. E uma vez eu fiz um argumento de uma série e eu mostrei para dois roteiristas amigos meus que deslocavam um pouco, assim, claro, isso quase 10 anos atrás, para protagonistas negros. E um deles me disse uma coisa no sentido: olha, a história é muito boa, mas em termos para a produção, a cota de protagonistas negros, ela está meio estourada no momento. Como você vê essa transição, meu caro? Você que sempre lidou com protagonistas que não são exatamente urbanos, de uma classe média, branca, etc, etc.
Uma das coisas do cinema é ele dar conta do que se passa ao nosso redor, de maneira até imediata, às vezes. Às vezes o cinema tem a capacidade de reagir muito rápido a algo que se deu na realidade e espelhar isso nas telas, né? São coisas assim que você tem e você vai fazendo. E naquele momento, cinema é também oportunidade. Mais do que oportunismo, é oportunidade. Cinema tem isso também. Existe hoje uma revolução em progresso em todos os sentidos, nas relações entre as pessoas. Então, isso se aplica às minorias que estão aí conseguindo se fazer ouvir, em alguns casos, de maneira mais contundente em alguns casos, de maneira menos contundente em outros, mas não podem mais ser ignoradas. E o cinema, como esse dado da realidade que eu citei, de dar conta da realidade também, ele vai ter que se ocupar disso. E ele não perde, eu acho curioso isso, é tão grande a gama de pensadores dentro do cinema, é tão grande, vamos chamar assim, vá, é tão grande a loucura das pessoas que se ocupam com o cinema, que eu às vezes me surpreendo vendo na tela pequenas epifanias, digamos, sobre essas relações entre pessoas. Então, eu vou continuar acreditando no cinema como fonte de prazer, como fonte de entretenimento, que não pode nunca deixar de ser, mas também como um poderoso polo de pensamento sobre o que se passa na realidade. Essa discussão que se segue aos filmes, entre a crítica, entre os espectadores, entre os festivais, mediada pelos prêmios, etc., eu acho super salutar. Muito salutar, sabe? Porque, queira ou não, mesmo quando você fala, você trabalha com alegorias, você está com algum referencial na realidade. O cinema, até mais do que a literatura, ele vai dar conta dessa realidade. Então, eu acho assim, ele não ignorará. As minorias estão aí, estão se fazendo presente, estão sendo ouvidas. Existem novas gerações. Você citou Pernambuco, que talvez hoje seja o polo mais criativo de cinema, do cinema brasileiro, nesse momento tão terrível, sabe? Gente assim, com uma capacidade criativa maravilhosa, e gerações que estão se seguindo. Se eu penso no Cláudio Assis, se eu penso no Lírio Ferreira, eu tenho que pensar também no Kleber Mendonça, aí eu penso no Gabriel Mascaro, que já é da nova geração, e tem gente mais nova, as mulheres de lá, as meninas de lá, a Renata Pinheiro, esse pessoal que está fazendo um cinema de combate, um cinema espetacular, que esfrega o Brasil na cara da gente. Mas aí tem a surpresa, um lugar, por exemplo, como Contagem, em Minas Gerais, que virou um verdadeiro polo de produção ali, porque dali estão surgindo os filmes muito interessantes, com cineastas que estão pensando o Brasil e oferecendo ao Brasil a chance de ver algo que não é exatamente o padrão de comportamento de Rio e São Paulo. Infelizmente, por uma questão até de concentração econômica, ainda ditam as regras, muitas vezes. Mas é possível pelas frestas, porque o cinema vai ser sempre visto através de fresta, o cinema brasileiro, mais do que nunca.
Você acha que em algum momento a elite brasileira, esse 1% que escraviza o resto do país, ela vai ser retratada em alguma obra de uma forma... Enfim, você já participou de roteiros de filmes que colocam essa discussão, mas eu acho que na própria literatura, né, Marçal, a gente não consegue ver, ou raramente vê, uma obra que realmente enfrente esse centro do poder que ocupa o alto da pirâmide para a qual todos nós trabalhamos.
É muito difícil retratar isso porque a tentação de você fazer a sátira é muito grande, porque os absurdos que nos cercam são de tal monta que eu vou dar um exemplo de hoje, um exemplo atual. Hoje nós lemos aí em vários lugares, inclusive em redes sérias, que a Flor de Lis, a deputada Flor de Lis, passaria a ocupar a Secretaria da Mulher na Câmara. Não é um assinte, um escárnio, que você não deveria nem... Porém, muita gente levou a sério. E isso me faz pensar que o Brasil vive um momento tão absurdo onde não existe limite nenhum de surrealismo, do que você queira, para o que pode acontecer. Isso, então, para mim, isso é estarrecedor. Isso. Então, a tentação da gente tratar esse material como sátira, esse tipo de coisa, é muito grande. Era preciso que alguém, e eu acho que ninguém melhor do que um próprio integrante dessa casta, na medida em que vai falar com conhecimento de causa, porque nós só sabemos das grandes festas, das festas ruidosas, pelo depoimento dos garçons, sabe? É preciso saber o que pensa o comensal.
Eu vejo, claro, que sempre há, né, alguma ingenuidade, mas de tudo que eu li no Brasil, assim, algumas autoras e autores são muito enxutos quanto ao quesito ingenuidade, e eu sempre vi muito pouca ingenuidade na tua obra. Mas, nesse sentido, você daria algum conselho ou você abordaria fazer algumas inflexões em relação a temáticas?
De brincadeira, eu diria, evite o cinema iraniano, sabe? Mas é uma brincadeira. Cara, é uma blague. Na verdade, eu acho que o mais terrível disso tudo é que a sensação que eu fico é que não é possível levar o fogo ao passado. Então, eu não sei se a gente, se tivesse de fato a chance, mas não com o conhecimento ulterior, porque daí não tem graça. Claro. Se no, nós faríamos exatamente o mesmo. Essa é a sensação que eu tenho. Porque eu acho que a ingenuidade que existe às vezes, ela é muito cômoda. Evita que você se depare com o mundo usando a grande ferramenta que é possível dar a qualquer pessoa, que é o espírito crítico, que é a possibilidade de olhar e compreender como é que o mundo está se relacionando com ele e não como ele está se relacionando com o mundo. São ensinamentos, então, que é impossível você pensar. Eu penso assim, quando eu comecei a escrever, eu tinha 15, 16 anos. Evidentemente, eu tinha sonhos, e alguns deles se realizaram, e isso é magnífico, porque eu acho que os homens, para quem alguns sonhos se realizaram, se a gente reunir todos eles, eles cabem num quarto.
Ótimo. A poesia tem um papel muito importante na sua formação. Você é um leitor de poesia. Forte. E nós estamos convivendo com um mercado super em crise, né, Marçal? Em todos os sentidos. Mas eu fico sempre entusiasmado quando você olha para uma editora pequena como a Urutau, a Demônio Negro e a outras também que apostam bastante em poesia. A própria Batuá também tem uma aposta significativa em poesia. Você vê que tem uma renovação muito interessante de olhar. E, nesse sentido, eu acho que a produção brasileira ela é mais corajosa nessa faixa da poesia, se comparada com a produção latino-americana da prosa. Eu vejo uma prosa feita pelos hermanos, assim, sei lá, eu acho...
Eles têm muita ressonância, porque o cara, quando ele publica um livro em Buenos Aires, automaticamente aquele livro vai ser vendido em Quito, vai ser vendido em Bogotá, na Cidade do México, porque não precisa mexer com nada. E nós temos uma barreira da língua, que não é ok, o cara pode ler em português, assim como nós lemos em espanhol, mas não é a mesma coisa. Então, nós sofremos muito com isso, né? É interessante você falar da poesia, porque, para mim, eu sempre acompanhei poesia. Eu leio muita poesia, minha prateleira tem muita poesia. É porque tem uma coisa da paixão pessoal, da satisfação pessoal, daquilo que a gente chama de agrado que você faz à sua inteligência ao ler bons poetas, sabe? Bons poemas. Eu sou, por exemplo, sou deslumbrado com a poesia da Ana Martins Marques. uma poeta maravilhosa da nova geração, a Bruna Beber, a Angélica Freitas, a potência que tem no livro O Útero do Tamanho de um Punho, é uma coisa inusitada. Então, eu digo sempre, é uma pena que a poesia brasileira é pouquíssimo conhecida. É pouquíssimo conhecida, inclusive, fora do Brasil. Algumas traduções aqui e ali, mas a potência que existe aqui e as novas gerações empurrando as outras para frente. Então, nós não ficamos parados em Mário Quintana, não paramos em Ferreira Goulart. Você pega um Paulo Henrique Brito, um poeta, sabe, um poeta de um tamanho que... Então, eu fico pensando assim, que felicidade desta língua maltratada diariamente aqui, nas redes sociais, sobretudo, ter a felicidade de ter uma série, um conjunto de poetas, homens e mulheres, praticando, fazendo sua obra nesse momento. É um grande prazer para um prosador que lê poesia, então, sem nenhuma obrigação, que não seja o deleite, que não seja o encantamento, né? Eu adoro isso. Então, pegar um livro de poemas e ler. E eu leio um pouco de tudo. Eu leio os estrangeiros, eu tento ler, me manter, porque eu gosto de poesia. Agora, isso possivelmente tem algo a ver com uma eventual delicadeza que eu consiga na minha prosa. É armado deste, digamos assim, desta formação como leitor que eu consigo, ao ser escritor, tornar, colocar isso. Mas não com pretensão de fazer poesia, não. Eu acho que a poesia é uma coisa tão séria que o cara que faz poesia não consegue fazer prosa. Essa é a minha opinião. Não conheço ninguém que tenha executado uma obra em prosa e poesia da mesma estatura. Nem os grandes conseguiram isso. A gente sempre brinca. Eu gosto muito dos poemas do Borges, mas comparado com um parágrafo dele, a poesia dele se dissolve. Ele era um prosador, não era um poeta. E assim eu vejo o Drummond. Adoro as crônicas do Drummond, mas o Drummond é poeta. O Drummond é um maior poeta brasileiro. Então, essa coisa de você ir ao passado e, ao mesmo tempo, manter esse diálogo vivo, vigoroso, com quem está fazendo agora, para mim, é essencial para eu escrever prosa.
Tem muito farol na minha vida, né, Marcelo? Eu nunca escondi isso. Tem uma coisa, tem uma frase tua que você disse publicamente isso já duas vezes. Você disse, Paulo Scott, você acha que é poeta, mas você é prosador. E a sua poesia é poesia, sua poesia é prosa. Eu acho genial.
O que dá uma sensação de que você não tem o direito... Não, você tem que publicar seus livros de poemas, está tudo certo. Eu digo, mas eu acho que na hora final, no juízo final, se houver, você vai estar na fila dos prosadores.
Na sua crítica ao mundo, você trabalha muito na inteligente faixa da leveza, mas nos seus contos e nos seus romances, em algum momento, você trabalha com pessoas que tentam reagir, mas não conseguem reagir. O povo brasileiro, ele está, por várias razões, não é cercado por uma situação que o torna um povo com uma dificuldade muito grande de reação. Como é que você lê assim, esses últimos anos, desde lá da redemocratização? A gente não soube lidar com a democracia, Marcelo?
Não, eu não acho que seja a democracia em si. Eu reconheço que eu me espantei quando eu descobri que era tão grande o número de pessoas que pensavam muito diferente de mim. Era grande o número, não era um bolsão. Eram pessoas que, inclusive, estavam postadas lá na extrema-direita com discursos assim que totalitários, discursos de não à vida, não ao humano. É incrível que essas pessoas existissem e eu não tivesse conhecimento. A sensação que fica é que hoje, graças a essa teia que nós estamos enredados, seja das redes sociais, de alguma forma, eu acho que todo mundo tem tribuna. E isso faz com que o imbecil também tenha tribuna. E ele cria adeptos, na medida em que as pessoas estão abertas a discursos. Então, eu acho só que a capacidade de reação, essa é insondável. E o pior, eu acho que essa não é mensurável nem em termos de tempo. Não sabemos em que momento vem a reação. Agora, existe um limite. O limite do humano não poderá ser ultrapassado, sob pena de nos tornarmos pior do que o mais rasteiro dos animais.
Com essa consideração, nós fechamos aqui o segundo bloco do podcast de modo geral, com o Marcelo Aquino, e vamos para o terceiro e último bloco, onde pensamos situações ou pessoas da conjuntura recente que dariam boas personagens, vilãs, protagonistas de romance ou conto brasileiro contemporâneo. Até.
Podcast, de modo geral.
Entramos aqui no último bloco do podcast número 44. Pergunto para você, Marçal, que boa personagem de romance nós poderíamos construir a partir do que se revelou aí nessa última semana, nas últimas semanas desse ano incógnita que se inicia?
Eu olho para, por exemplo, para a galeria de políticos brasileiros e vejo ali muitas possibilidades para fazer uma narrativa de terror. É uma coisa que salta aos olhos. Não vejo humor, não vejo leveza, não vejo beleza. Vejo cafonice, muita ganância. Então, isso é caricato. Isso convida a fazer um filme de terror. Um filme ruim de terror. Sabe? Essa é a coisa. E, mais particularmente, já até porque eu a citei hoje aqui, a Flor de Lis, a deputada Flor de Lis. Uma maravilhosa narrativa policial, com um grau de inverossimilhança absurdo que vai caber ao escritor que se ocupar desse tema ter muita arte para convencer o leitor de que isso é verdade. Ele não vai poder botar na primeira página baseado em fatos reais, porque ninguém vai acreditar. Então, esse é o Brasil que nós estamos vendo. Um Brasil assim, muito surrealista, cheio, com uma galeria muito grande de personagens e de acontecimentos que bem mereceriam um registro pela ficção. O único problema, você não vai conseguir falar sério, porque o que acontece no Brasil hoje em dia não é sério.
Eu imaginaria, sabe, um grupo de progressistas que se encontram para caminhar, para tomar um café, de alguma forma, nessa conversa dessas pessoas, de esquerda, talvez, uma análise do que é, por exemplo, hoje a presidência norte-americana. Uma coisa que nós já falamos aqui sobre ingenuidade, uma coisa que me marca muito seriamente, são as análises ingênuas, né, que se faz da geopolítica, da conjuntura política mundial hoje. E parece que a gente não consegue perceber o quanto a gente está, de fato, amarrado sobre decisões que são tomadas fora do nosso país, né? E você olha para o exército brasileiro, você vê que a doutrina que é seguida e as justificativas de combate ao comunismo, né, são todas coisas importadas, né? A prevalência dos interesses dos grandes jogadores do sistema financeiro. E uma coisa que me deixa sempre muito perplexo é a incapacidade que nós temos, né, de analisar esse jogo mais de fundo. Mas o que eu queria dizer, pegando um pouco uma coisa que a Andrea Del Fuego faz, e eles voltam só em março agora, é que a Andrea, ela dá o plot, dá uma ideia, e ela diz quem escreveria. Eu acho que tem que escrever, no Brasil de hoje, um romance que tenha como protagonista, Marçal, um agente da CIA, comandando esse eixo Brasília-Paraguai, sabe? Eu gostaria de convidar como editor o Marçal Aquino para escrever esse romance.
Dá um romance com muita possibilidade de virar best-seller e ir parar no cinema também, viu? Mas a gente vem, eu venho dos anos 60, né? Eu sou nascido no final da década de 50. Então, eu compreendo bem essa luta, essa coisa com o comunismo e tal. Eu acho tudo muito cafona, muito cafona. Eu acho fora de época. Nós sempre vivemos... É engraçado porque nós vivemos no passado de uma maneira muito curiosa. Nós estamos perseguindo um inimigo que não existe mais. Sabe? Ele é usado como desculpa para certas ações que não poderiam ser levadas a sério num país sério, sabe? Então, eu acho que sim, acho que dá para contar uma história bem, bem, bem movimentada, eu diria, com muita intriga, muita corrupção, né? E traições. Acho que dá para contar uma boa história, que, no fundo, vai mostrar que nós não conseguimos nos libertar desde o golpe de 64, desse fantasma que existe, o medo do comunismo. Que comunismo? Hoje, qual é o país comunista que resta no mundo? Nem a Bulgária é mais comunista, nem a Albânia. Né? Nem a Albânia, que era o último bastião do comunismo. O cara disse para mim que a China é comunista. Eu digo, que delícia de comunismo da China, né? Digamos assim, é o rigor do comunismo com os prazeres do capitalismo, né? Com as benesses do capitalismo. É uma pena, porque eu acho que o Brasil está muito atrasado nesse sentido, ele está preso ao passado. Veja a curiosidade que existe, como a história realmente se repete como farsa. Nada mais demodê do que um militar estar no poder. E o que é pior, levado pelas urnas.
Esse teu romance novo, para a gente fechar, ele trata do que, Marcelo?
Bom, ele chama-se Baixo Esplendor. Ele é uma novela sobre um agente da polícia, da inteligência da polícia. Ele se passa no ano de 1973. Ele tem como pano de fundo a ditadura militar, aquele momento paranoico e de tensão. E fala de um agente, então, da polícia, da inteligência da polícia, cujo trabalho é se infiltrar em quadrilhas que estão sendo investigadas. E esse personagem nós pegamos como narrativa principal dentro do livro o momento em que ele se aproxima de uma quadrilha de ladrões de carros, de cargas. E ele acaba sendo acolhido na quadrilha, e não só isso, ele fica muito íntimo do chefe da quadrilha, a ponto do chefe da quadrilha apresentar a irmã para ele. E ele começa uma história de amor com essa irmã. Ele entende que ele é um personagem e que na hora em que tiver que entregar a quadrilha, ele vai se despir do personagem e, portanto, colocar essa mulher de lado. Mas ele não está preparado para as garras do amor. Então, na hora que ele tem que tomar a decisão, ele se vê muito envolvido com essa menina e isso vai interferir na maneira como ele vai lidar com o desfecho da história.
Fico aguardando aí a leitura desse novo livro do amigo Marcelo Aquino. Meu caro, muito obrigado pela generosidade da conversa.
É um prazer falar com você. A gente não se fala há tanto tempo, é sempre prazeroso bater papo com você.
Obrigado, amigo. Fechamos aqui a conversa com o caríssimo Marçal Aquino. Marçal Aquino, muito obrigado. Agradeço a todos vocês e até a próxima.
Podcast de modo geral.